Nas últimas semanas, chegaram pessoas aqui registrando que receberam ligações do banco, de alguém se passando por funcionário de bancos normais, instituições bancárias aqui da nossa região, dizendo que o cartão havia sido clonado e que tinham sido realizadas compras nesse cartão. Pois bem, a pessoa liga, o primeiro contato é por telefone, até normalmente um telefone fixo. É estabelecida essa conversa e em seguida o suposto funcionário do banco começa a orientar a pessoa a destruir o cartão. Só que antes disso ela pede todos os dados do cartão, o número do cartão, a data de vencimento, o código que tem atrás do cartão. E em seguida ele diz que vai um funcionário do banco recolher esse cartão na residência. Senhores, essa prática ela não existe. O banco não vai recolher cartão quebrado em residência. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção das pessoas e que preste atenção nisso, não aceite, não existe. O banco, quando cancela um cartão, quando ele bloqueia um cartão, aquele cartão está inutilizado. Ele não precisa recolher o cartão na residência. Aquele cartão ele nunca mais vai servir para nada.
É um sistema que automaticamente já bloqueia, né, doutor?
Correto. Então, esse fato de buscar o cartão na residência, o sujeito ele está querendo pegar mais informação da pessoa, ele está querendo... Por exemplo, com esse número do cartão e esse código atrás e a data de vencimento, a data de validade do cartão, ele consegue fazer compra. Quando você informa ao estelionatário esses dados, seu endereço, seu nome, seu CPF, seu RG, você já está dando todos os dados que ele precisa para fazer uma compra em seu nome, usando seu cartão. Então, os bancos eles não têm essa prática de ligar, por exemplo, ele não vai ligar perguntando seu cartão, o número do seu cartão, nunca, porque o banco já tem esse dado. O banco, no máximo, confirma alguns dados, bem simples, de uma maneira muito objetiva, e jamais vai querer saber detalhes de sua vida financeira, o próprio número do cartão, como já falei, seu telefone. O banco já tem seu telefone, por que ele vai pedir novamente seu telefone? Então, assim, é importante que as pessoas estejam espertas, estejam atentas a isso, porque essas situações elas estão progredindo muito. O número de golpes, usando a internet, usando o telefone, e né, os próprios aplicativos de mensagem que acontecem hoje são infinitas vezes maiores do que o que acontecia no passado.
Doutor Atílio, tempos de pandemia, as pessoas interagindo mais pela internet. E quais são os perigos que as pessoas devem ter sobre os cuidados no momento que estiver interagindo e do outro lado está um estelionatário fazendo mil e uma promessas, ganhando confiança, inclusive... Tivemos notícias que aqui em Campo Formoso pessoas foram vítimas que estariam recebendo um veículo com milhares de dólares e teria que passar pela alfândega. Só que a vítima teria que depositar um montante que seriam as taxas obrigatórias para recolher este veículo da alfândega em algum aeroporto aqui do Brasil.
Marconi, o que as pessoas precisam se conscientizar é que ninguém, absolutamente ninguém, vai procurar outra pessoa para enriquecê-la, para doar seu patrimônio. Eu desconheço, exceto sorteios e etc., as loterias, outra maneira de você enriquecer, de alguém lhe dar o patrimônio que não seja dessa forma. Imagine você que uma pessoa do exterior vai ligar para um brasileiro para fazer uma doação de milhares de dólares e que só precisa essa pessoa depositar o valor dos impostos. Isso não existe. É uma ingenuidade muito grande, de repente, acreditar numa situação dessa. Eu sei que o estelionatário ele não fala dessa maneira que eu estou falando. Dessa maneira fica fácil até a pessoa identificar que está sendo vítima de um golpe. O estelionatário vai criar uma história, ele vai criar até um relacionamento, vai tentar seduzir. Mas é importante que antes de qualquer coisa a pessoa acorde que não existe isso aí. Não existe. Ninguém vai doar seu patrimônio para ninguém sem querer nada em troca. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam prestar atenção. A mesma coisa é o sujeito que liga dizendo que a pessoa foi premiada pelo banco, por um sorteio, e que a pessoa precisa depositar uma parte desse dinheiro para poder receber. Senhores, é importante que vocês percebam isso. Isso é um golpe. Ninguém vai ligar para lhe dar nada, absolutamente nada, sem que você tenha feito nada em troca disso. Como é que você vai receber dinheiro de um banco que você não é cliente, que você nunca participou de sorteio nenhum? Então, eu acho que o primeiro raciocínio tem que ser esse. Como é que eu vou receber um dinheiro do banco X Se eu não tenho relacionamento nenhum com o Banco X, eu não tenho título de capitalização, eu nunca tive qualquer relacionamento com esse banco, e esse banco agora está me ligando para me dar dinheiro. A mesma coisa se você fosse cliente do banco.
Doutor, esse alerta que o senhor faz é porque os casos em Campo Formoso estão acrescentes, são muitos casos registrados?
Sim. Na verdade, não só em Campo Formoso, né? O Brasil todo está passando por essa situação. E eu friso novamente, eu já falei isso no início, o comportamento mais importante, o que vai livrar a pessoa do prejuízo, é o comportamento inicial que ela tem. É a própria vítima que vai se defender. Esse crime, na hora que acontece, a pessoa está em casa. Está em casa, a pessoa está no seu trabalho, ela recebe uma mensagem, então ela, cabe a ela, naquele primeiro momento ali, se defender. Se ela não se defender, provavelmente quando ela chegar aqui, ou se ela ficar muito nervosa, ela resolver ter uma atitude impensada antes de consultar alguém, ela já teve o prejuízo, ela fez a transferência, ela já se preocupou com aquela situação, já passou pelo sufoco. Então é importante que as pessoas, antes de tomar qualquer atitude com relação a isso, de fazer qualquer depósito, solicitado via internet, as pessoas tenham cautela de verificar se aquela situação é verdadeira, se aquela pessoa que está pedindo dinheiro é realmente aquela pessoa e não um terceiro se fazendo passar por ela, para daí tomar qualquer atitude. Buscar a delegacia, buscar alguém, uma pessoa que seja mais inteirada, uma pessoa que tenha mais costume de lidar com essas coisas. Porque às vezes ninguém é obrigado a ter conhecimento de tudo a respeito da internet, do funcionamento dos sites, né, do funcionamento das instituições bancárias. Mas às vezes do seu lado tem uma pessoa mais instruída, que tem conhecimento e que vai saber lhe orientar. Então se a pessoa tiver alguma dificuldade, a pessoa liga no 190, vem na delegacia, procura um policial que estiver na rua vai poder lhe orientar, que aquela situação ali é um golpe. Antes de tomar qualquer atitude, procure certificar que aquilo é real, que aquela situação está realmente acontecendo. Se foi sorteado por um banco, vá no banco, vá na agência física questionar se existe aquele sorteio antes de você depositar. Por que que você tem que antecipar um dinheiro que você vai ganhar? Não existe isso aí, senhores. Não existe essa situação.
Doutor, no caso de hoje, a vítima ficou no prejuízo. Qual foi o montante?
A gente ainda está em fase de registro da situação. Não há informações ainda de que houve realmente a transferência. Eu creio que não tem havido a transferência ainda. A vítima se atentou antes de fazer e procurou logo a delegacia. Mas antes disso, teve todo o constrangimento, teve toda a preocupação, porque a pessoa realmente fica preocupada. Né? E não se engane, tem pessoas instruídas, pessoas com nível superior, que digamos assim, né, que a gente são suscetíveis às pessoas que têm menos leitura. Né? Mas... em alguns casos, a gente vê pessoas que têm um conhecimento, né? Tem uma escolaridade alta e que termina caindo também por, de repente, acreditar na conversa do estelionatário.
Doutor Atílio Dias, delegado de polícia de Campo Formoso. Hoje, 16 de março, completa exatamente um ano que o senhor chegou ao nosso município. Foi um ano de muito trabalho, doutor. Como é que foi para o senhor?
Marconi, eu confesso que Campo Formoso está sendo uma grande escola para mim. Estou realmente aprendendo muito nessa minha passagem em Campo Formoso. É uma cidade que tem grandes desafios, uma cidade movimentada, uma cidade importante do ponto de vista econômico aqui no, na nossa região. Certo? Então, para mim, tem sido uma honra e um desafio ao mesmo tempo. Estar aqui em Campo Formoso realizando esse trabalho, superando nossas dificuldades aqui diariamente. Mas estamos aqui, firmes e fortes, e a população pode contar conosco, nos procure. Não fiquem sozinhos. Primeiramente, eu quero alertar a população até para que as pessoas possam se defender melhor de situações que vêm acontecendo com frequência, que têm chegado bastante aqui na delegacia. E como nosso objetivo, além da parte investigativa, é também orientar para que as pessoas possam se defender melhor, para que as pessoas evitem realmente tomar esses golpes, principalmente porque nesse tipo de situação, a atitude da vítima, da pessoa que está recebendo a ligação, é muito importante. É muito importante que a pessoa aprenda a se defender, aprenda a responder certo tipo de informação. Esses golpes, eles têm tomado uma quantia razoável de dinheiro das pessoas. Já chegou o caso aqui da pessoa perder 70 mil reais num golpe de WhatsApp, um golpe que envolveu WhatsApp, Facebook, etc. Então, é preciso que as pessoas tenham atenção a isso aí. É preciso que as pessoas tenham consciência de que não é possível acreditar em tudo que se vê na internet. Não é possível que você confie numa pessoa que nunca viu na vida, ainda mais envolvendo negócios que envolvam dinheiro. Então, essa situação do WhatsApp, ela tem sido repetitiva, ela tem acontecido com muita frequência, que é aquela que o sujeito consegue recuperar a conta de uma determinada pessoa ele clona o WhatsApp, como a gente tem chamado, é a clonagem, e se faz passar por essa pessoa para pedir dinheiro a parentes, amigos, se diz em situação de dificuldade. Então é importante que as pessoas não confiem em hipótese alguma, ainda que haja realmente essa relação, né, que essa pessoa já tenha lhe pedido dinheiro emprestado, já tenha conversado esse tipo de assunto no WhatsApp. O ideal é que a pessoa confirme em ligação, procure a pessoa pessoalmente para ver se realmente ela está nessa situação de precisar de dinheiro. Se não conseguir contato com a pessoa imediatamente, tentar contato com algum parente, porque às vezes o sujeito, o golpista, ele inventa que está viajando, que está precisando de dinheiro com urgência para consertar um carro, para pagar um atendimento médico. E na grande maioria das vezes, eu posso dizer até a totalidade, é golpe, a pessoa não está precisando do dinheiro, a pessoa está até aqui na cidade, bem pertinho. E uma simples verificação, uma simples conversa vai eliminar qualquer risco de realmente cair no golpe.
Doutor Atílio, a vítima, ela recebe o golpe através do WhatsApp por mensagem ou por áudio?
Varia muito. O comportamento dos estelionatários hoje, ele não tem uma regra. Uhum. Ele não segue uma regra. Às vezes a pessoa consegue imagens, né, de certas situações, como no caso do golpe das fotos pornográficas. Tem acontecido também bastante aqui na cidade. As pessoas se passam por uma mulher, um adolescente, começam a enviar fotos pornográficas, o sujeito acha bacana, gosta, começa a conversar e de repente ele diz que está na delegacia, que está registrando, que ele vai responder por crime, de algum crime relacionado à pornografia infantil ou ameaça e etc. E que se a pessoa não depositar um determinado valor, ela vai ser presa, ela vai responder por aquele crime. Inclusive hoje teve uma ocorrência registrada dessa natureza aqui, que a pessoa realmente ela recebeu essas fotos, ela interagiu e por fim terminou sendo realmente extorquida, né? As pessoas, o marginal exigiu que fosse pago uma quantia para que não fosse feita a denúncia, né? Então é importante que as pessoas entendam uma coisa. Hoje os smartphones, ao contrário do que acontecia antigamente, quando a gente só tinha os telefones fixos, a gente sabe quem liga para a gente, com raras exceções, lógico, pode-se usar o telefone suprimido. A gente sabe com quem a gente está conversando pelo WhatsApp. O WhatsApp não deixa suprimir o número que fala com a gente. E nós temos hoje o recurso de bloquear. Então a gente pode bloquear uma ligação, a gente pode bloquear uma conversa pelo WhatsApp de um estranho. A gente hoje só conversa com quem a gente quer. Então é importante que as pessoas usem esse recurso, é importante que as pessoas evitem estar conversando com estranhos. Um estranho que vem abordar no telefone, com qualquer outra situação que não seja de sua convivência, ele oferecendo um prêmio, se passando por um banco, tentando até flertar, né, paquerando, dizendo que tem interesse na pessoa, a pessoa já começa a duvidar. De início.
Tem que ter receio, né?
Exatamente. Comece duvidando. Não acredite, não troque informação, não mande fotos suas em situação de nudez. Não converse assuntos que você não deveria conversar com estranhos, porque isso tem gerado muito problema, isso tem gerado prejuízos. As pessoas estão perdendo a saúde mental por conta desse tipo de conversa e a saúde financeira, né? Porque o prejuízo é grande.
Doutor Atílio, neste caso de hoje, que a pessoa foi vítima, ela recebeu fotos falsas e um estelionatário passou a extorquir e fazer com que, diante dessas fotos, ele tivesse que depositar um montante?
Exatamente, exatamente. Na verdade, esse golpe é um golpe antigo, que tem acontecido com frequência aqui em nossa região. Na verdade, digo na Bahia toda, porque eu tenho conhecimento de outros lugares onde está acontecendo. Bom, o sujeito, sujeito eu digo porque a gente não sabe se é homem se é ou se é mulher, inicia uma conversa com...
Sempre um papo agradável.
Isso,
e levando adiante, sempre estendendo esse papo até criar uma certa intimidade.
Com certeza, com certeza. Então ele escolhe, normalmente homens, numa faixa etária de 35, 40 anos. Há também uma preferência por idosos. Então, quando está identificado que é um idoso, é que a situação se agrava mais ainda, porque o idoso tem, normalmente, né, pelo menos numa boa parte dos casos que eu já peguei, como ele tem mais dificuldade com a tecnologia, com a questão do WhatsApp e a troca de mensagem, então ele termina sendo mais suscetível também a cair nesse golpe com mais facilidade. Então a pessoa aborda, começa a conversar, né, se passando por uma mulher bonita, dizendo que tem interesse na pessoa, começa a enviar fotos em situação de nudez, começa a conversar assuntos banais e terminam fazendo um vínculo. Essa conversa dura 2, 3, 4 dias, uma semana, até o momento em que depois de trocar as informações de nudez, já montar um esquema de interesse realmente sexual, o sujeito já começa a ameaçar e dizer que se trata de uma menor, que se trata de uma mulher casada, que vai denunciar, que vai na polícia, e começa a exigir o dinheiro. Então, nesse momento, a vítima já se desespera, né? Como a vítima, em algumas vezes, ela manda também fotos suas em situação de nudez, o estelionatário ele ameaça divulgar essas fotos na internet e fazer a pessoa se sentir envergonhada, porque não deixa de ser uma vergonha, é uma vergonha muito grande. Então, a vítima termina depositando dinheiro até para evitar esse constrangimento, esse registro em delegacia, responder por um crime. Então, eu alerto aqui as pessoas, isso é um golpe frequente, certo? Espero que as pessoas se conscientizem a respeito disso, que não aceitem esse tipo de situação, que evitem conversar com estranhos.